Política nas Artes. De Aveiro para todo o mundo português. O Chá das 5. Em direto do Hotel das Salinas. O hotel com mais charme em Aveiro.
Muito bem, tempo de antena para o Chá das 5 com a assinatura habitual da Maria João Azevedo.
Olá, Fernando Martins, muito boa tarde a si que nos ouve. Cá estamos nós para mais uma edição do Chá das 5, em direto do Hotel das Salinas, bem acompanhados, sempre só para não variar. Alexandre Fernandes, docente do IXIA, Paula Coutinho, vereadora na Câmara Municipal de Severo do Voga. O MOTE é o primeiro Congresso Municipal de Envelhecimento Saudável. Paula e Alexandre, boa tarde, bem-vindos.
Boa tarde. Boa tarde a todos aí em casa, aos ouvintes, aqui no estúdio. Muito boa tarde.
Vamos começar pelas senhoras, não é? Manda as regras da etiqueta. Paula Coutinho, vereadora na Câmara Municipal de Severo. Vamos já ao Congresso Municipal de Envelhecimento Saudável, mas antes disso queremos saber de si como é ser vereadora no município de Severo de Voga. Que responsabilidades tem, Paula?
Está a ser uma experiência enriquecedora. Eu vinha da área privada e portanto, estar a trabalhar para os municípios severenses é um orgulho e é uma honra. E ver concretizados aquilo que nos propusemos também tem sido um desafio constante. Eu estou com vários pelouros, desde a educação, a ação social, juventude, obras públicas, entre outros, e portanto é nesses pelouros e em conjunto com os colegas vereadores e com todos os funcionários da Câmara que pretendemos fazer um excelente trabalho em prol de Severo de Voga e dos cidadãos.
Está motivada a Paula, nota-se. Vinha de onde, Paula? Fazia o quê?
Eu trabalhava no Conselho Nacional de Juventude, mais ligada à juventude. Era contabilista, ainda sou, contabilista certificada e gestora financeira. E, portanto, este desafio...
Isso é bom, sempre ter alguém por perto que saiba fazer as contas.
Sem dúvida, sem dúvida. Acho que toda a gente devia saber fazer as contas para, no final, as contas darem certo. E vinha de uma área completamente distinta, mas sempre com o gostinho pela política e pelos severenses. Apesar de estar a trabalhar em Lisboa, vivi sempre a minha terra como principal e com vontade de regressar e fazer mais pelo concelho, pelas freguesias e por aqueles que me acompanharam na minha vivência e no decorrer dos anos. E está a ser ótimo.
Daqui a pouco gostaria de lhe perguntar, Paulo, o que é que a atraiu na política para começar e com que idade é que começou a ficar mais envolvida, mas temos de apresentar o Alexandre Fernandes. Alexandre, gerontólogo e docente no IXIA.
Sim, boa tarde a todos que nos ouvem e também aqui no estúdio. Sim, licenciado em gerontologia, uma atividade e uma profissão cada vez mais precisa nos panoramas atuais, não só em Portugal, mas também a nível mundial, porque o envelhecimento demográfico é acentuado.
O que é que se estuda em gerontologia? Quais são as cadeiras?
Ora, portanto, a gerontologia é uma área que abrange diversas outras sub-áreas, desde a saúde, desporto, nutrição, questões de mais sociais, de gestão... por exemplo, e depois difere também muito naquilo que é a oferta de cada licenciatura. Há a gerontologia mais virada para a área social, mais virada para a área da saúde, e, portanto, dependendo da universidade que dá o curso.
E caminho?
Pela área da saúde.
Ok.
Aqui é na Universidade de Aveiro, na Escola Superior de Saúde. Entretanto, penso que no ano de 2000, e não sei agora precisar, 17, essa licenciatura por acaso fechou. A Universidade de Aveiro encerrou essa licenciatura.
E então foi no bom tempo, não foi, Alexandre?
Foi no bom tempo, sim, sim.
De onde é que é?
Sou de Severo de Voga também.
De Severo de Voga também.
Exatamente.
E então, vamos saber porque é que o IXIA e o município de Severo de Voga se uniram para fazer acontecer já no próximo dia 1 de abril o Congresso, o primeiro Congresso Municipal de Envelhecimento Saudável. Mas, Paula, voltamos a si. Quando é que a política entra na sua vida? O que é que a atraiu?
A política entra na minha vida, sobretudo com o meu avô. O meu avô sempre foi um grande impulsionador da política e sempre falou muito de política lá em casa. E, portanto, eu como sou, ainda nos dias de hoje, uma apologista da intergeracionalidade, acho que o ser humano enriquece muito mais a aprender um com o outro e diversas gerações a interagir entre si. Sempre falei muito com o meu avô e com os mais antigos e ele despertou em mim essa... Se calhar um gosto que já tinha internamente, mas ele despoletou.
Alimentou também.
E, portanto, o meu gosto começou a partir daí, entrei na política já tardiamente, mas vibrei sempre quando o meu avô estava na política e o meu pai, com as vitórias e até com as derrotas deles, porque também acabam por ser aprendizagens. Nem sempre na vitória nós aprendemos, também na derrota construímos pouco a pouco a vitória e o nosso ser. Aprendemos sempre. E esse é o objetivo de qualquer ser humano, é estar constantemente a aprender. Só assim faz sentido.
Paula, na política nós vemos muitas vezes... muita agressividade, insultos, ouvimos coisas que não gostamos, que nada têm a ver, muitas vezes, com os assuntos propostos e a serem discutidos, não é? Como é que lida com esse lado do jogo político?
Não é fácil. Não é fácil quando se vem para outro campo. Que não.
As pessoas misturam.
Graças a Deus, até aos dias de hoje, isso não tem acontecido comigo e não propriamente com aqueles que são mais próximos. Há sempre um ou outro comentário menos agradável, mas nós temos de ser superiores a isso e entender que estamos na política e que, por vezes, a oposição nem sempre encara da melhor forma e, portanto, e a arma não é sempre a mais bem utilizada e vai para o campo pessoal, o campo que não é de todo o campo que se desejaria na política. Nós só construímos com críticas construtivas. Crítica destrutiva só porque sim não faz sentido e acho que não pode ser o caminho, embora exista, infelizmente, mas a construção tem de ser levada com opiniões, sim, e na diversidade é que está, se calhar, a opinião correta. Portanto, temos que ouvir todos as diversas opiniões e depois, sim, extrair aquilo que é o mais correto para a sociedade.
Por falar em extrair coisas, vamos já devolver o microfone ao Alexandre e, na qualidade de docente no IXIA e de gerontólogo, o que é que gostava, Alexandre, nesta área dos nossos maiores, orando nós também para lá chegarmos com saúde, o que é que gostava que todos soubéssemos? Nós sabemos lidar com os nossos maiores, fazemos muitas coisas mal ou até vamos acertando?
É um caminho complexo, mas que, felizmente, e até pela oferta formativa que cada vez há mais na área do envelhecimento e da gerontologia, tem-se verificado melhorias em toda a população, não só na população sénior, mas também na população que antecede essa geração e que já cada vez mais tem preocupações com o seu próprio envelhecimento. Ainda hoje, numa aula, falava disto, que é nós envelhecemos a partir do momento em que nascemos. E temos que começar a ter preocupações a partir desse momento e não só quando chegamos aos 65 anos ou aos 70, porque aí já há pouca salvação para os problemas que temos. Portanto, a ideia será, até pelo novo conceito que a Organização Mundial de Saúde agora acarreta, que é este envelhecimento saudável, mais até do que envelhecimento ativo, que é esta questão mesmo de nós, à medida que vamos envelhecendo, termos atenção à atividade física, à nutrição, a saímos de casa e socializamos uns com os outros. Portanto, são tudo questões que afetam depois o nosso envelhecimento quando chegamos então à fase dos 65 para cima.
O que é que nós podemos fazer mais e melhor pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelos nossos maiores?
Eu diria que uma das principais questões que poderemos fazer é, primeiro, sabermos que um dia vamos lá chegar também, todos nós. Todos nós vamos ser velhos. A correr bem, todos nós vamos ser velhos e, portanto, este preconceito que às vezes há em relação às pessoas idosas, também não vamos gostar quando lá chegarmos que tenham esse preconceito connosco. E depois também parte muito não só das políticas que são emanadas pelo Governo Central, mas também pelas políticas que são emanadas pelos governos locais, pelas autarquias, que cada vez mais preocupam-se com esta questão do envelhecimento e são eles até os principais promotores de envelhecimento ativo e saudável. Porquê? Primeiro porque reúnem um conjunto de serviços a nível de educação, de saúde, de desporto, que são as áreas base do envelhecimento ativo, e porque depois são eles que conseguem capitalizar maior número de oportunidades para pessoas que conhecem a sua realidade demográfica, que são eles que conhecem as pessoas que vivem no concelho, e portanto passa muito pela questão das autarquias, esta questão da promoção do envelhecimento ativo e saudável.
Alexandre, porquê que escolheu esta área?
Uma pergunta que ainda hoje eu me pergunto. Acabei por ir um pouco de paraquedas, portanto, naquelas indecisões sempre que temos de 12º ano para que área que vamos. Acabei até por primeiro ingressar em enfermagem e depois é que troquei para gerontologia. Fui um pouco ao desconhecido, mas rapidamente me apaixonei pelo curso. E apesar de, atualmente, a única ligação que tenho com o curso é através da docência, mas já trabalhei em alguns projetos também na área de envelhecimento e agora é um caminho, tanto que escolhi agora o caminho do ensino, mas quem sabe daqui a uns tempos esteja no outro caminho, exatamente.
Claro,
aliás,
claro.
O caminho será até chegar, provavelmente, daqui a alguns anos, à posição que se encontra agora a senhora vereadora.
Qual é a vossa proposta neste primeiro Congresso Municipal de Envelhecimento Saudável e porquê é que sentiram necessidade de o fazer?
Ok, isto nasce numa parceria entre o IXIA e o município de Severdboga, uma parceria que não vem só de agora e que já vem de algum tempo, até porque Severdboga agora também tem oferta formativa por parte do IXIA, numas excelentes instalações que há em Severdboga, de uma antiga fábrica que foi reaproveitada para esta questão do ensino. E nasce porque Severdboga, primeiro, figura entre um dos municípios mais envelhecidos da região de Aveiro. Penso que só está atrás da Navia. É logo o segundo município com maior taxa de envelhecimento. E depois, porque também o IXIA cada vez mais tem esta importância e reflexão com o tema do envelhecimento, através do seu TESPA em psicogerontologia. E, portanto, criou-se aqui uma sinergia interessante entre o município de Severdboga e o IXIA. E daí ia sair esta proposta de primeiro Congresso de Envelhecimento Municipal na área do envelhecimento saudável.
Paula, e agora? Vamos querer saber o programa, como é que vocês definiram o programa e que programa é que vão apresentar. E o público está convidado, certo?
Claro, isto é aberto à comunidade.
É no CAI?
Sim, no CAI. Dia 1 de Abril, volto a repetir, já temos alguns inscritos.
E não é mentira.
De todo o país, sim, não é mentira, é dia 1 de Abril. Portanto, o programa foi muito feito também aqui pelo Alexandre, com os oradores de muita qualidade, muitos são também de Severdboga, portanto que têm muita, muita competência e muito conhecimento na matéria. Para além de conhecer o território, trabalham diariamente também com estas temáticas, portanto temos que aqui agradecer ao IXIA, na pessoa do Alexandre, que muito deu também para este painel de luxo, que no dia 1 de Abril vai estar no CAI e vamos ter a casa cheia, já está quase cheia, portanto ainda há lugar para inscrições e sem dúvida vai ser um excelente congresso, isso não tenho dúvida.
Qual é a parte, Alexandre, pela qual tu anseias?
Em relação ao congresso?
O que é que tu destacas, sim?
Ora, portanto, o congresso, quando foi idealizado, pretendia que não se focasse numa temática em si só, mas num conjunto de temáticas. E, portanto, vai abarcar áreas como a atividade física, como a arte e as pessoas idosas, a questão das políticas públicas, a questão da saúde mental, e depois também com alguns exemplos de alguns municípios. Só para aguçar assim o apetite de quem se possa querer inscrever. Portanto, nós temos uma oradora que é professora catedrática na Universidade de Madrid, que é Rocío Fernández Ballesteros, e que é uma das principais investigadoras na área de envelhecimento a nível europeu e até mundial. Temos depois também a pró-reitora da Universidade do Porto e diretora do mestrado em atividade física. Temos professores que são responsáveis por investigação na área de envelhecimento. Portanto, temos aqui, digamos que temos aqui um conjunto de oradores que, na sua área, são dos melhores a nível nacional.
Sim, e trazem muitos resultados, não é? Deste trabalho de investigação e números para que possamos fazer uma contabilidade, não é, Paula? Em modos. Como é que se encaminha o envelhecimento em Portugal? Caminhamos para onde? Estamos em que ponto e vamos para onde e para onde é que devíamos ir?
O nosso país, e sobretudo o nosso concelho, é maioritariamente envelhecido. Ainda este fim de semana falava sobre isso e sobre um livro que li de Saramago, As Intermitências da Morte, e que falava precisamente do envelhecimento da população e das consequências que isso teria para um país, para o mundo. E nós temos que cuidar daqueles que já cuidaram de nós. E somos nós, enquanto agentes ativos, que temos que fazer com que eles se sintam bem na sociedade e não sejam considerados que são um estorvo, como muitas vezes ouvimos. Não, eles são muito importantes para nós. E como referi há pouco, eu sou muito apologista da intergeracionalidade e eu aprendo todos os dias com aqueles que são mais velhos, com mais idade. Aprendo sobretudo a ser mais e melhor. E aprendo coisas que eu pensava que se calhar sabia e que não são bem assim. Portanto, e é esta intergeracionalidade, é este cuidar da pessoa com mais idade, que faz com que nós também nos sentimos melhores pessoas e também que vemos as coisas de outra forma e de continuidade, porque isto é nossa, nós somos de certa forma a continuidade deles, mas só o somos porque aprendemos com eles, porque eles nos transmitiram os valores base e só estamos cá porque eles tiveram. Portanto, temos que continuar a cuidar deles, assim como eles cuidaram de nós. Temos de criar políticas de envelhecimento saudável para que tenham qualidade de vida enquanto cá andam. Todos sabemos que estamos cá de passagem, mas que essa passagem seja agradável e saudável.
Paula, uma das coisas que temos podido observar são maiores que já passaram até a idade da reforma, mas a pensão é tão pequena que esses maiores cuidam de outros maiores ainda com muito esforço. Uma realidade com a qual imagino que também tenha contacto.
Sim, constantemente. Essa realidade existe e até em casa isso acontece. A minha mãe cuida da minha avó com 96 anos. Portanto, é uma realidade que existe e que certamente vai continuar a existir. Nós temos respostas sociais a esse nível, através das IPSS, os centros de dia, os lares, mas também temos de entender o outro lado dos maiores, porque nem todos os maiores querem essa resposta social, não querem sair do seu lar, onde sempre viveram. Portanto, temos de compreender e, se calhar, em vez de retirarmos as pessoas do seu conforto, temos de nós ir ao conforto deles e dar essa resposta social.
O Alexandre está ali com uma cara que está à vontade de lhe dar um abracinho. O Alexandre, diga de sua justiça.
Não, realmente é bom que haja autarcas e gente do mundo político que tenha esta visão em relação ao envelhecimento. Eu diria mais que o envelhecimento nunca deve ser olhado sobre o ponto de vista de um problema, mas sim de um desafio. Toda a gente diz que o facto do país estar mais velho e ter cada vez mais pessoas idosas é um problema até para a questão da economia e da saúde, porque temos mais gastos, quer a nível do sistema de pensões, quer até dos cuidados hospitalares, mas isso é apenas um desafio. E esse desafio começa, mais uma vez, por começarmos a pensar no envelhecimento desde que nascemos. Porquê? Porque se tivermos pessoas que cheguem aos 65 anos em que já tenham práticas de uma alimentação saudável, de práticas de atividade física, quando chegar aos 65 anos vão ter muito menos problemas de saúde. E, portanto, os internamentos dos hospitais vão ser menores. E, portanto, uma coisa leva à outra. Portanto, não temos que olhar para o envelhecimento. É um problema se só olharmos para ele aos 65 anos. Uhum. Mas é acima de tudo, um desafio se olharmos para ele desde a idade que nascemos.
Hoje saiu mais um estudo, não é? Hoje em dia, com tantos estudos que saem, às vezes ficamos um bocadinho inseguros de perceber a veracidade deles ou não. No entanto, este parecia bastante credível e chegava da Noruega e dizia, entre outras coisas, de forma resumida, que uma alimentação saudável, onde estivessem muitas leguminosas, podiam aumentar e acrescentar até 13 anos de vida. E um outro, que este já é conhecido de todos, que mostra como o exercício físico retarda, pelo menos, a doença de Alzheimer. E é incrível observar os dados. Não é achismo, são dados demonstrados. Não é?
Um exemplo muito prático que posso dar para que as pessoas também entendam é: imaginem que nós, quando nascemos, programados geneticamente, o nosso corpo diz que temos vamos viver até aos 80 anos. Se não praticarmos uma alimentação saudável, exercício físico, se não tivermos preocupação com todas estas determinantes, em vez de vivermos até aos 80, começamos cada vez mais a retardar o número de anos. E se calhar vivemos só até aos 70. E se calhar dos 60 aos 70 vamos viver com uma demência ou com um cancro. E portanto, temos que pensar nisto, que é, nós temos um limite, mas esse limite, através do envelhecimento secundário, ou seja, dos fatores endógenos a nós, vai começar a diminuir o nosso tempo de vida. E, portanto, cabe a cada um de nós saber se quer viver 80 ou se quer viver 60. E portanto, isso está em cada um de nós.
E olhar para o exercício de outra forma, não é? Ele não tem de ser num ginásio até suar. Há muitas formas muito simpáticas e agradáveis de fazer exercício, não é? Eu estava a pensar saltar à corda. Um bocadinho todos os dias, por exemplo. E é caminhar.
E é engraçado, por exemplo, em Severo de Boga, há dois técnicos jovens, com 25, 26 anos. Acho que estou a tirar anos a eles, mas não importa, mas eles até agradecem. E que não olham só para a questão do futebol. E olham para muito esta questão da atividade física nas pessoas idosas. São pessoas que até em Severo de Boga, as próprias pessoas idosas gostam. Portanto, é como dizia a variadora Paula, que é preciso chegar às pessoas, é levar-lhes estas atividades. Porque ao início estranha-se, mas depois não se quer outra coisa.
É verdade. E Severo de Boga, efetivamente, tem muita qualidade de vida, é um território agradável para a prática do desporto e é só chegar a eles, conforme o Alexandre disse, irmos ao encontro daqueles que precisam.
E agora a bola volta para o seu lado, sim, assim que nos está a ouvir, bem-aja. Um resto de sexta-feira ótimo, obrigada pela companhia. Primeiro Congresso Municipal de Envelhecimento Saudável, com um leque de oradores muito diversificado e alguns extraordinário que vão dividir connosco muito conhecimento para sermos um pouco melhores a cada dia. Alexandre e Paula, foi um gosto. Muito obrigada.
Obrigada a nós por nos receber cá e por este momento muito agradável. Obrigada.
Obrigado, Maria João. Obrigado à Rádio Terra Nova. E a quem nos ouve, não se esqueçam, inscrevam-se no Congresso para dia 1 de Abril, que as vagas estão a terminar.
Muito obrigada. Bem-ajam. Fernando Martins, e com isto, voltamos a ti e aos estúdios da Terra Nova?
Minuto Financeiro. O Minuto Financeiro é um programa da responsabilidade do ISCA, Universidade de Aveiro, com o apoio da CFA, Cravo Forte e Antão.
A verificação de faturas na plataforma E-Fatura é um dos procedimentos que devemos cumprir antes da entrega da declaração de IRS. A maioria das faturas é automaticamente validada pelo sistema, mas podem existir faturas que necessitam de uma validação manual. Até 25 de fevereiro, é importante confirmar se todas as faturas com número de contribuinte solicitadas em 2021 foram comunicadas, inserindo manualmente as faturas em falta. É também necessário validar faturas pendentes por falta de informação, corrigir categorias de dedução e indicar despesas respeitantes à atividade profissional sempre que existirem rendimentos de categoria B. Verificar faturas é essencial para que os contribuintes beneficiem das deduções na saúde, educação ou habitação e possam reaver parte do IVA suportado em setores como a restauração, reparação automóvel, cabeleireiros e estética, ginásios ou veterinários.
Minuto Financeiro. O Minuto Financeiro é um programa da responsabilidade do ISCA, Universidade de Aveiro, com o apoio da CFA, Cravo Forte e Antão.
Restaurante Amigas em Aveiro, o local ideal para uma boa refeição em família ou de negócios. Neste novo ano, continuamos a garantir as melhores refeições servidas com toda a simpatia e carinho que temos pelos nossos clientes. Adega Amigas, trabalhamos com todas as recomendações impostas pela Direção-Geral de Saúde para a segurança de todos. Venha provar as nossas especialidades: alguidares de peixes, alguidares de carnes e alguidares de mariscos, entre outras sugestões. Adega Amigas. Ligue já a marcar a sua mesa pelo 234-347-273. E-mail adegatiamicas@gmail.com. Adega Amigas, o restaurante de cozinha tradicional portuguesa, junto ao mercado Manuel Firmino Aveiro.